Vamos agora falar sobre... A gente estava falando sobre segurança de dados mais cedo, né? Esse assunto volta à tona. O presidente, né? O CEO, chefe executivo do Facebook, depois ontem no Senado dos Estados Unidos sobre o vazamento de dados de usuários do aplicativo da rede social. Né? E não convenceu muito lá os senadores que lá estavam para questioná-lo. Durante 5 horas, né, os parlamentares questionaram aí o Mark Zuckerberg, presidente do Facebook. Hoje ele depõe na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, né, para poder também tentar explicar aos deputados o que aconteceu. 87 milhões de pessoas que são usuárias do Facebook tiveram seus dados vazados e utilizados por empresas e por institutos de pesquisa e afins para, inclusive, para poder ser utilizados como base de dados para a campanha eleitoral, que alguns até suspeitam que pode ter sido utilizada na campanha do presidente Donald Trump. Muita, muita suspeita, muita coisa estranha em cima disso. Bom, aqui na Câmara dos Deputados está parada na Câmara um projeto que é de autoria do deputado Milton Monte, né, que é do PR Paulista. Esse projeto que trata também da proteção de dados na internet. Né, o projeto considera legítimo, né, os interesses de quem quiser manusear os dados, mas apresentem algumas regras para que isso seja feito. Bom, sobre esse assunto a gente conversa com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o deputado que é relator da comissão especial que discute justamente o texto da questão aí da proteção de dados na internet aqui na Câmara. Deputado Orlando Silva, bom dia, prazer em tê-lo aqui conosco.
Bom dia, é um prazer enorme falar com você, Edson, com a Elisabel e com os amigos da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, diante de tanta polêmica criada aí com relação à questão do Facebook, você acha que agora os fatos vão acabar fazendo com que seja acelerada essa discussão aqui? Sobre proteção de dados?
Não, eu não creio. Eu creio que nós temos que concluir o debate sobre privacidade e proteção de dados e voltar. Uhum. A matéria, porque é necessário. Uhum. É muito importante que o Brasil tenha um marco regulatório que garanta a privacidade dos brasileiros. Uhum. Já há, é bom que se diga, no marco civil da internet, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Acesso à Informação, portanto, de modo disperso, alguns mecanismos de proteção de privacidade. Mas, evidentemente, que nós precisamos ter um marco regulatório que seja uma lei geral, que fique nítida para a população brasileira quais são os seus direitos, como se defender de um eventual vazamento de dados. Uhum. O projeto do deputado Milton Monte é de 2013, o Poder Executivo apresentou um projeto de lei em 2016,
sim, sim.
E há uma comissão especial. O que é uma comissão especial? É um grupo de parlamentares que o regimento da casa permite que discuta de modo específico, dirigido à matéria, e esse trabalho vai direto ao plenário, ou seja, a existência da comissão especial permite um caminho rápido para que a votação seja feita no plenário. Nas últimas semanas, um pouco antes mesmo do escândalo do Facebook, eu conversei com o presidente Rodrigo Maia e a perspectiva dele é encontrar uma oportunidade no curto prazo, talvez ainda no mês de abril, no mês de maio, para que nós possamos votar o texto final, que será votado diretamente no plenário. A minha expectativa é que nós votemos o texto diretamente no plenário.
Pois é, esse projeto do Executivo, enviado aí pela presidente Dilma em 2016, inclusive cria uma agência reguladora para fiscalizar esse setor e também, óbvio, cria algumas restrições, inclusive, para determinados tipos de dados que devem ser mais protegidos do que outros. Por exemplo, a questão da orientação sexual, a questão da posição política e outros assuntos dessa natureza mais, digamos, considerada sensível. Que proposta, de que maneira o senhor acha que vai sair essa proposta aqui, que está sendo discutida, deputado? Quais são os principais pontos dela que, na sua avaliação, devem conter esse marco regulatório aí da questão da proteção de dados?
Na verdade, Edson, um limite do projeto apresentado pelo Executivo é que ele não cria um órgão, não cria uma agência ou um órgão que regule, que fiscalize a ação econômica do ponto de vista da proteção da privacidade das pessoas.
Uhum.
Não há. Há no projeto uma referência difusa ao órgão competente, que assim é tratado. Órgão competente.
Sim.
Qual é o órgão competente?
Sim.
Então, eu falo que é uma falha do projeto porque é uma prerrogativa do Poder Executivo tomar a iniciativa para a criação de algum órgão.
Sim.
Eu considero que é necessário que seja criado um órgão fiscalizador, regulador da proteção de dados. Dados pessoais se converteu na matéria-prima para uma grande indústria. Há uma economia de dados no mundo inteiro,
uhum.
que mobiliza números fabulosos. Portanto, o Brasil deve ter um órgão que eu acredito que deva ser um órgão ágil, um órgão com alto grau de profissionalização, um órgão em que seus dirigentes tenham estabilidade, que haja uma fonte regular de financiamento, para que não fique ao sabor das circunstâncias ou das conjunturas, porque, insisto, o tema dados pessoais é um tema da economia digital, da economia do futuro, e que requer um cuidado muito grande.
Sim.
Como você disse, há uma conceituação sobre dados sensíveis, que são dados que não podem expor o risco de preconceito ou discriminação a qualquer pessoa.
Uhum.
Mas a lei, no conjunto, o que nós estamos trabalhando no nosso projeto de lei, é orientado pelo princípio da defesa da privacidade, que é uma garantia constitucional,
Sim.
da liberdade de iniciativa, do empreendedorismo, que é outra garantia constitucional. Levando em conta isso, nós reconhecemos que a economia digital é uma realidade e deve ser estimulada, e ao mesmo tempo produz muitos riscos à privacidade. A lei, o relatório que estou trabalhando, propõe uma lei principiológica, porque não dá para você entrar em muito detalhe na regulação dessa atividade, porque nós corremos o risco da tecnologia, da inovação, tornar a lei obsoleta em um ano.
Uhum, uhum.
Porque ninguém imaginava que as redes sociais seriam o que é hoje, há 10 anos atrás,
Verdade.
Talvez, há 5 anos atrás. Uhum. E ninguém é capaz de dizer o que será daqui a 5, 10 anos. Então, quando eu falo que a lei tem que ser principiológica, ela tem que ter muitos princípios e diretrizes e conceitos para que nós não amarremos a dinâmica e isso a torne obsoleta num prazo muito curto.
Uhum.
Segundo, nós procuramos no texto incorporar o que há de mais avançado na legislação internacional. Você sabe que agora em maio, no dia 26 de maio, vai entrar em vigência plena a normativa europeia, que já é uma segunda geração de regulação de privacidade de dados pessoais da Europa.
É o Brasil se inspirou em alguma coisa nessa legislação?
Muito da legislação nossa está incorporando a experiência europeia.
Sim.
Que é importante que na fase da era digital, essa normativa europeia já é a segunda geração de legislação, porque aqueles episódios do Snowden, WikiLeaks, todo aquele debate que aconteceu alguns anos atrás, há cerca de 7, 8 anos atrás, isso inspirou a revisão da normativa europeia e é uma experiência longa que eles têm. Os europeus defendem e protegem a privacidade desde a Segunda Guerra, na época que não existia vida online, internet. Então é uma experiência boa. Mas, ao mesmo tempo, os críticos da trajetória europeia, de que seriam hiperreguladores,
uhum.
que creem que o modelo americano é o modelo mais flexível, que estimula o empreendedorismo, trazem coisas que são interessantes também.
Uhum.
E o Brasil tem que acolhendo o que é de melhor no modelo uhum. europeu e no modelo americano, tentar desenvolver a nossa lei. O certo é que nós vamos ter que fixar um marco regulatório, como disse, que faça com que a economia brasileira, a economia digital, se desenvolva. Nós já temos hoje uma base importante de exportação de serviços ligado à coleta, ao tratamento de dados, e, no nosso caso, nós precisamos manter isso.
Uhum.
Tem itens importantes, as regras de transferência internacional de dados. Nós estamos exigindo que a transferência se dê para países que tenham uma proteção equivalente ao que o Brasil terá. Esse é um dado importante.
Sim.
A criação de uma autoridade de proteção é um outro dado muito importante. Os conceitos mais elásticos ou mais restritos de dado pessoal, de dado sensível, de consentimento, é um outro leque importante de questões. O legítimo interesse, até onde vai o legítimo interesse de um determinado responsável para tratar os dados.
Uhum.
Então, eu estou levantando assim, aspectos que eu tenho tido muito cuidado na condução do tema, porque é um tema muito complexo.
Sim.
E se nós não conseguirmos maturar direito, nós corremos o risco de não oferecer uma boa solução para a sociedade brasileira. Mas eu diria para vocês que o tema já está maduro para ser examinado pelos colegas na Câmara dos Deputados.
Agora, você acha que às vezes alguns dessas redes sociais, as empresas que as administram, se consideram um pouco acima da justiça? Eu pergunto isso por causa da questão do WhatsApp especificamente, né? Que é uma discussão que vem aí sempre batendo aí no Poder Judiciário. Algumas vezes o WhatsApp chegou a ser suspenso, o serviço dele no Brasil, justamente porque se recusava a cumprir determinação judicial entregar conversas, diálogos. Por outro lado, pode haver abuso também por parte de algumas autoridades, e a questão do uso de abuso de autoridade é outro problema que nós temos no Brasil, que poderia fazer com que o WhatsApp tivesse que entregar conversas que, na verdade, não teriam a ver com investigação criminal, mas teriam interesses escusos por trás disso. Como é que dá para equilibrar essas coisas, hein, deputado? Porque, por um lado, você pode ter... essa criptografia pode estar protegendo o crime. Por outro lado, ela pode também estar protegendo conversas privadas que nada tem a ver com crimes e que, uma vez vazadas, poderiam trazer comprometimentos econômicos, políticos, enfim, outras coisas do gênero. Como é que dá para equilibrar essas duas coisas?
Esse é o desafio, porque, veja, a criptografia das conversas utilizadas em alguns aplicativos é um mecanismo que foi produzido para defender a privacidade, para proteger a privacidade. Então, a criptografia os mecanismos tecnológicos que inviabilizam, digamos assim, o acesso a determinadas conversas, não necessariamente é para encobrir crimes. Ao contrário, o padrão é para proteger a privacidade.
Privacidade, exatamente.
Crime é crime. Crime tem que ser combatido como crime. E ninguém fica pela rua batendo bomba dizendo estou cometendo crime. Então, evidentemente que, ao mesmo tempo em que há um desenvolvimento de tecnologia que serve à conexão na sociedade e mantendo a privacidade, evidentemente que as forças de segurança devem ter a cuidade e se preparar, planejar, investir, desenvolver tecnologia para combater o crime. Aliás, um tema importante. Essa lei, ela exclui, ela tem uma série de regras para a proteção da privacidade, mas ela sugere que haja uma norma própria, uma norma própria para tratar a privacidade dos dados pessoais no que diz respeito à ação da segurança pública, levando em conta o quê? Que há especificidades no tratamento da investigação criminal, da segurança pública, e por isso mereceria um tratamento à parte, no que eu concordo.
No caso, por exemplo, de uma determinação judicial, de uma investigação, as empresas possam também, de alguma forma, contribuir, né?
É que as empresas são obrigadas a contribuir. O problema é que, por vezes, a forma como um aplicativo é utilizado, mesmo que a empresa queira, não tem como. Porque você não criptografa e depois descriptografa.
Descriptografa.
A não ser que você decida vedar a criptografia de conversas. Que aí é um outro tipo de risco que você pode expor as pessoas em ambientes de redes sociais. Eu diria que é um risco muito elevado.
É verdade. Muito bem, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, conversando aqui com a gente, portanto, sobre a questão da proteção de dados, debate que está acontecendo aí em comissão especial, ele que é relator dessa comissão especial. Deputado, muito obrigado aí por participar do nosso programa. Um bom dia para o senhor, grande abraço.
Eu te agradeço e não ouvi a Isabel.
Bom dia.
Bom dia. Um bom dia para você. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade.
Tá, joia. Obrigado, deputado. Obrigado, bom dia.